Bom dia, irmãos. Vamos dar sequência ao nosso estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Nós estamos estudando o livro de Atos já há vários meses. Estamos no capítulo 10, um capítulo muito importante, porque é o capítulo que trata sobre a chegada do Evangelho aos gentios. Então é muito importante isso. É o momento em que os gentios são recebidos na igreja de Deus. Vocês devem se lembrar que o próprio capítulo anterior, ou melhor, o próprio capítulo 10, mostra Pedro resistindo qualquer tipo de contato com os gentios. Porque ele considerava que a simples aproximação e comer com os gentios seria algo que o tornaria impuro. Então ele resiste a isso, e essa era a mentalidade judaica, que haveria algum tipo de impureza cerimonial na comunhão com os gentios. E Deus quebra isso através da visão dos animais que descem num lençol, e essas coisas vão sendo modificadas no pensamento de Pedro. E aí Pedro é conduzido ali, os irmãos acompanharam a história, viram as formas como Deus agiu para conduzi-lo até Cesareia, na casa de um centurião chamado Cornélio. E Cornélio estava preparado, esperando ali para receber Pedro e mais alguns irmãos que foram com ele. E nós estamos no ponto em que Pedro já está na casa de Cornélio, já chegou na casa de Cornélio e já começou a falar na casa de Cornélio. Ele diz algumas coisas iniciais que nós já estudamos e depois ele começa a sua pregação. É interessante notar que a pregação de Pedro é uma pregação que não terminou. Ele praticamente não terminou a pregação dele, porque imediatamente o Espírito Santo veio sobre os ouvintes. Eles creram naquela hora e receberam o Espírito Santo imediatamente. E então a função da pregação, que era a salvação dos gentios, foi alcançada mesmo antes de Pedro fazer um desfecho ali, uma conclusão final da sua pregação. É interessante notar isso. Nós temos falado que o livro de Atos, ele tem três Pentecostes, cada um deles relacionado a cada um dos itens de Atos 1:8. Então, Atos 1:8 diz: "Sermeis testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia, depois em Samaria e depois até os confins da terra." Os três Pentecostes que aparecem no livro de Atos seguem essa sequência. Então, primeiro há o Pentecoste judaico, sermeis testemunhas em Jerusalém e Judéia. Então acontece o Pentecoste judaico em Atos 2. Depois acontece o Pentecoste samaritano em Atos 8. E nós aprendemos isso ali por meio lá da evangelização de uma cidade, Samaria. Lemos até sobre a fundação de Samaria hoje. E aí vem o Pentecostes samaritano. E agora, seguindo a sequência de Atos 1:8, vem os confins da terra, ou seja, os gentios. Agora vem o Pentecoste, que é o Pentecoste gentio, que ainda não vai acontecer aqui no texto que estamos lendo, mas acontece logo em seguida. E é interessante observar o seguinte: esses Pentecostes todos, nenhum deles foi buscado por ninguém. Aliás, as pessoas que vivenciaram essa experiência de Pentecostes nem sabiam o que estava por vir. Nem tinham noção nenhuma do que estava por vir. Não buscaram com orações e com cânticos e com jejuns e com vigílias, nada disso, não muito menos buscaram isso por meio de gritos e berros e danças e comportamento frenético, nada disso, nada. Em Jerusalém, eles estavam aguardando a promessa que o Senhor havia dito que viria. Só isso. Eles se reuniam lá, cerca de 120 pessoas, e estavam aguardando. Jesus falou assim: olha, vocês aguardem a promessa que eu vou enviar. Eles não sabiam ao certo quando viria, e estavam aguardando, não sabiam como seria. nunca tinham visto nada daquilo. E aconteceu então ali o Pentecoste num formato que nunca eles tinham imaginado que seria daquele jeito. Nunca buscaram aquilo. Estavam só aguardando. O Senhor falou para ficar em Jerusalém, aguardando. Vamos esperar. E foi assim. Entre os samaritanos, mesma coisa. Eles não buscaram nada, nada. Quando eles creram e os apóstolos ali presentes impunham as mãos sobre eles, então eles tiveram lá o seu Pentecoste sem nunca terem buscado isso, sem nunca terem pedido isso, sem nunca terem clamado por isso, nada. Nem sabiam o que era isso. E o Pentecoste gentílico, ou gentio, é a mesma coisa. Veremos nas próximas semanas. O Pentecoste gentil, mesma coisa. Eles estavam ali ouvindo o sermão. Quando creram, aconteceu o Pentecoste gentil, sem eles buscarem, sem eles clamarem, sem eles cantarem, sem eles sapatearem, sem fazerem nada. Então, essa doutrina de que para receber o Espírito Santo você tem que se esforçar e clamar e gritar e se emocionar, isso não existe na Bíblia. Isso é uma invenção humana. Não acredite nisso. Essa é uma invenção humana, não tem fundamento nenhum na Sagrada Escritura. Mesmo que isso acontecesse hoje, tivéssemos outros pentecostes, como vive dizendo que existe por aí, mesmo que isso existisse, ainda assim, isso está errado. Porque não existe na Bíblia essa busca pelo Espírito Santo, isso não existe. Não existe isso. O que existe na Bíblia é o zelo pela plenitude do Espírito Santo. Isso existe. É outra coisa. Ah, não é a mesma coisa? Não, claro que não. Não existe na Bíblia absolutamente nada sobre buscar batismo do Espírito Santo. Não existe isso. O que existe na Bíblia é a busca da plenitude do Espírito Santo. O que é plenitude? A plenitude do Espírito Santo é, na Bíblia, duas coisas. Tem dois sentidos. Plenitude espiritual, no livro de Atos, é uma capacitação especial que o Espírito Santo dá para a pessoa pregar com ousadia ou para orar com fervor. Isso é um dos sentidos da plenitude espiritual. Então a Bíblia fala que Pedro, cheio do Espírito Santo, abriu a boca e disse: varões israelitas, varões e irmãos, e pregou. A igreja cheia do Espírito Santo orou, e o lugar onde eles estavam se moveu. E eles cheios do Espírito Santo começaram a pregar a palavra. É interessante como a plenitude espiritual em Atos está relacionada com pregação. Não está relacionado com cair no chão, com sair rolando, não existe isso. Plenitude espiritual no livro de Atos está relacionado com a capacitação para pregar com força, com vigor, com entusiasmo, com coragem. É isso que é plenitude espiritual no livro de Atos. Nos escritos de Paulo, plenitude espiritual é viver sob a influência do Espírito Santo. E isso vai produzir na pessoa o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, mansidão, domínio próprio, essas coisas todas. É uma plenitude constante. A plenitude de Atos, ela é ocasional. Ela vem sobre a pessoa num momento e vai embora. Então, no momento que ela está pregando, ela é cheia do Espírito Santo, ela fala com vigor. E aí depois, acabou o sermão, acabou. A plenitude de que Paulo fala é um modo de vida. A pessoa vive desse jeito. Então, essas duas plenitudes existem no Novo Testamento. As duas são corretas, sem problema nenhum. Nós ensinamos as duas, cremos nas duas e buscamos as duas. Agora, buscar batismo do Espírito Santo, isso não existe. Muito menos por meio de gritaria, berros, danças, jejuns e outras coisas. Isso aí é invenção humana, e qualquer doutrina inventada por seres humanos tem, na verdade, uma outra origem. Os humanos só a propagam, porque doutrinas inventadas por seres humanos, na verdade, têm outras origens. É o diabo. O diabo é quem inventa doutrinas que não estão na Bíblia e coloca na boca dos seus mestres. E esses mestres saem proclamando isso aí como se fosse a verdade última das Escrituras, quando não é. Não tem nada na Bíblia sobre essas coisas. Então, muito cuidado. Nós estamos aqui, então, prestes a aprender, a estudar o Pentecoste gentio. Nós vamos estudar isso daqui a pouquinho. Mas antes disso, tem a pregação apostólica. Porque é assim, os três Pentecostes que acontecem em Atos, esses três Pentecostes, eles são precedidos pela pregação. Por quê? Porque o batismo do Espírito Santo é o mergulho da pessoa, a inserção da pessoa no corpo de Cristo. Por isso chama batismo. Batismo é mergulho. Ah, quando a pessoa crê em Cristo, ela é batizada num corpo. É o que o apóstolo Paulo explica. Todos nós fomos batizados em um corpo, que é a igreja. Quando isso acontece? Quando nós cremos, nós somos batizados num corpo. Esse é o batismo do Espírito Santo. Quando eu creio em Jesus, eu sou batizado nesse corpo, eu mergulho nesse corpo. Então isso só acontece quando eu creio. No momento em que eu creio, esse batismo acontece. No livro de Atos tem essas manifestações. Por quê? Porque Deus quer dar mostras a todos de que o Espírito Santo chegou. Ele quer dar mostras aos judeus, aos gentios e aos samaritanos, mostrando, não há distinção entre um e outro. E isso era muito importante. Por quê? Porque os judeus tinham preconceito. E poderia surgir na igreja o seguinte, olha, eles são crentes, os samaritanos são crentes, os gentios são crentes, mas nós, judeus, somos crentes de outro nível. Por quê? Porque nós tivemos o nosso Pentecostes lá em Jerusalém. Eles não tiveram. Então nós somos superiores. Que, aliás, é o que dizem hoje em dia quem fala que foi batizado. Então, para evitar esse tipo de divisão na igreja, Deus concedeu um Pentecoste para cada povo. Então, agora, o judeu não pode falar, olha, nós somos crentes de um nível superior. Por que não pode, não posso falar? Não posso falar isso porque os samaritanos receberam o mesmo Espírito que eu. Os judeus não podem dizer, olha, os gentios são crentes, mas são crentes inferiores. Porque nós recebemos o Espírito e eles não. Negativo. Pedro disse aos judeus em Jerusalém, olha, eles receberam o Espírito Santo do mesmo jeito que nós recebemos lá atrás. Aí então, quando os judeus ouviram isso, eles glorificaram a Deus dizendo, então o Senhor igualou os gentios a nós e concedeu arrependimento a eles também. Então, por isso era importante que cada povo tivesse o seu Pentecoste, para que houvesse essa equalização na igreja. E na igreja ninguém se julgasse superior aos outros. Geralmente nas igrejas que falam que tem Pentecoste individual, essas igrejas criam duas castas. Os batizados e os não batizados. Sabiam disso? Então existem os que são de uma casta superior, porque já receberam, já falaram em línguas. E os que são de uma casta inferior, porque ainda não receberam. Os que são da casta superior, eles podem inclusive ser pastores. Os que são da casta inferior, é proibido ser pastor. Mas e se preencher os requisitos de 1 Timóteo? Não interessa. Não interessa. Pode preencher os requisitos de 1 Timóteo, pode preencher os requisitos de Tito, não interessa. Tem que ter esse batismo aí individual. É uma invenção humana. E aí então a igreja fica dividida em duas castas. E isso não é cristianismo. O livro de Atos ataca isso em todo tempo. Uma igreja que é assim não é uma igreja cristã. É uma igreja pagã. Porque o paganismo é assim. No paganismo existiam os iniciados e os não iniciados. Existiam aqueles que tinham já sido introduzidos nos mistérios da divindade e os que ainda não tinham sido iniciados nos mistérios da divindade pagã. Então era assim no paganismo. No cristianismo não. Então uma igreja que é assim, que tem suas castas distintas, não é uma igreja cristã, é uma igreja pagã. E o pior é que essas igrejas dizem que são baseadas no livro de Atos. É o oposto. Absurdo. É o contrário. Essas igrejas são pagãs. São igrejas pagãs que seguem doutrinas inventadas por homens e que não tem nada que ver com o cristianismo. Então fiquem atentos para isso, porque isso tem se multiplicado de décadas para cá como uma praga. E as pessoas acham que porque se multiplica como uma praga é abençoado por Deus. Não é. Não é. Usam aquela passagem em que Gamaliel, né, diz, olha, se é de Deus vai prosperar e tudo mais. O que aquele rabino está dizendo não é que tudo que prospera vem de Deus. está dizendo o seguinte, olha, esse é um movimento messiânico. Se esse movimento, sendo messiânico, prosperar, ele é de Deus. Movimento messiânico, se prosperar, é de Deus. Se não prosperar, não é de Deus. Porque o movimento messiânico verdadeiro só tem um caminho, o sucesso. Só. Movimento messiânico verdadeiro só tem um caminho, o sucesso. Não é qualquer movimento. O nazismo teve sucesso. E não era de Deus. Então, o que aquele rabino estava dizendo era isso. Olha, não toque, porque se isso não for de Deus, isso vai morrer. Se for um movimento messiânico falso, vai morrer. E de fato, todo movimento messiânico falso, ele morre. Mas o verdadeiro permanece, cresce, se expande e vai embora. Era isso que ele rabino estava dizendo. Não é que qualquer igreja, qualquer seita que aparece aí, que tem sucesso, é de Deus. Não. Ele estava se referindo a um movimento específico, que é o movimento messiânico genuíno. O movimento messiânico genuíno, ele prospera. Porque as profecias dizem que ele iria prosperar. Muito bem, essas coisas nós já falamos bastante, já aprendemos sobre essas coisas, e temos que olhar agora esse texto aqui, de Atos 10, 34 a 43, que é o sermão já de Pedro. É importante olhar para esse sermão, porque nós pregamos o Evangelho dos Apóstolos. Então, como é pregar o Evangelho? Os sermões de Atos mostram como era a pregação do Evangelho dos Apóstolos. É importante para que nós reproduzamos isso nas nossas pregações. Então, temos aqui um sermão que é a exposição do Evangelho. É uma mensagem apostólica. Nós temos muito que aprender aqui. Se eu quiser pregar o Evangelho, eu tenho que, de alguma forma, reproduzir isso que está dito aqui. Eu não posso pregar outras coisas, eu tenho que pregar o que os apóstolos pregaram. Então você tem aí o esboço, nós já estudamos já, Atos 10, 34 a 43, tem aí na tela, está aparecendo? Tá. Vocês têm aí a primeira parte que nós já estudamos, a universalidade da graça salvadora de Deus. Versículos 34, 35 e 36, nós já estudamos isso. Agora nós vamos ouvir a história da graça salvadora de Deus. E isso é o sermão de Pedro. O que tem nesse sermão que nós temos que reproduzir? E depois, terminando o capítulo 10, tem o efeito, que aí acontece o Pentecoste gentil. Vamos então ler o texto aí, começando no 34. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da Paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Bem, aqui termina o ensino da universalidade do Evangelho. Ou seja, o Evangelho, a salvação, ela não é universal. Mas a oferta da salvação é universal. Então não posso falar que todo mundo é salvo, que é o que dizem por aí hoje em dia. Existe uma doutrina chamada hipergraça. O que ensina a hipergraça? A hipergraça, que é uma doutrina recente, geralmente ensinada pelos coaches, essa teologia coaching que tem por aí, ela ensina duas coisas, a doutrina da hipergraça. Primeiro, que todo mundo está salvo. Todo mundo. Aí quem nunca ouviu o Evangelho está salvo. E quem ouviu e rejeitou está salvo também. Todo mundo está salvo. Por quê? Porque João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. Está vendo? Olha aqui. Esses versículos provam claramente que todo mundo está salvo. Então, a doutrina da hipergraça isola alguns versículos e esquece deliberadamente a necessidade que a Bíblia fala, o Evangelho anuncia, do homem responder positivamente ao Evangelho. É quem crê. Se eles não crerem e não invocarem o nome do Senhor, não serão salvos. Mas a doutrina da hipergraça rejeita ou esquece isso, não fala nada sobre isso. E outro aspecto da doutrina da hipergraça diz que Deus não só perdoou os nossos pecados e tirou os pecados de todo mundo, Deus também tirou a nossa pecaminosidade. Acredite se quiser, Deus tirou os nossos pecados e tirou a nossa pecaminosidade. Nós não somos mais pecadores. Todos nós somos, diante de Deus, nós somos perfeitos. Jesus olha para mim e ele suspira de admiração. Jesus olha para mim e fala: ai, nossa, ai, nossa, olha aqui, meu, ó, é a menina dos meus olhos. Como eu admiro esse homem. Que perfeição. É assim que Jesus me vê agora. Fábulas, bobagens, mentiras são ilusões que servem apenas para acariciar o ego das pessoas. E é assim que é dito. Essa é a doutrina da hipergraça que está aí, lotando aí as igrejas por aí afora. É por isso que você vê tantos evangélicos vivendo vida suja. Ele fala assim, você vê artista que é evangélico, jogador de futebol que é evangélico, tudo vida podre. E eles falam, não, Deus, eles fazem gol, faz assim, cai de joelho, faz assim, né? Jesus e tal, Jesus é 10, Jesus é top. Eles se definem como crentes. Você fala, nossa, mas olha a vida deles. Eles participam de orgias sexuais. Eles participam de bacanais. Eles fazem coisas imundas. A boca deles é um esgoto. A conduta deles é nojenta. Não dá para ter amizade com um homem como esse. Esse cantor, essa cantora, que fala que é de tal igreja, que fala que é não sei o quê, que é pastor, que é pastora, que é isso. Como pode essa gente ser assim? E dizer que é crente? Na cabeça deles, Jesus os admira. Os admira. Porque essas coisas não. Essas coisas são. Fraquezas normais de qualquer pessoa. Aos olhos de Deus, eles são perfeitos. Eles não têm nada de que se arrepender. Nada. Não tem nada de que se arrepender. Porque em Cristo, eles são perfeitos. E Deus os admira profundamente. Então, esse é o evangelho que o diabo colocou na boca de muitos evangélicos hoje em dia, que está crescendo cada vez mais. A Bíblia não conhece nada disso, não fala nada disso, rejeita tudo isso. E é por isso que os irmãos veem essas igrejas cheias de gente, lotadas. Os jovens vão lá, participam dos cultos, que geralmente não são cultos, são mais baladinhas, e saem, vão para o motel. Normal. Sem problema nenhum. Saem, vão para o motel, vão para a balada, vão para bacanais, bebedices. E a consciência não incomoda em nada. Porque na cabeça deles, Deus olha para eles e acha eles o máximo. É isso que tem acontecido. Horrível, horrível. Mas é assim por aí afora. Bem, aqui no nosso texto aprendemos, olhando para o texto, que existe um aspecto universal do Evangelho, mas não é a salvação. A salvação não é universal. Muitos são chamados, poucos escolhidos. A fé não é de todos. Isso tudo é mostrado expressamente nos evangelhos. A porta que conduz à vida é estreita, e poucos são que acertam com ela. Então nós vemos essas coisas. O Senhor fala dos crentes como um pequenino rebanho. Ele fala, eu conheço as minhas ovelhas e eu chamo cada uma pelo nome. E ele se volta para os fariseus e fala, vocês não são das minhas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas. Elas estão espalhadas por aí, eu vou conduzi-las e eu vou reuni-las num só aprisco. Vocês não são das minhas ovelhas. Por isso vocês não me ouvem. Eu conheço as minhas ovelhas pelo nome, vou reuni-las um dia. Vocês não são das minhas ovelhas. Então há uma separação muito nítida em todo o evangelho. Nós aprendemos que a oferta da graça é para todo mundo. Homens, mulheres, letrados e iletrados, todas as etnias, todas as pessoas, não há distinção. Mas a salvação não é de todos. Agora, na sequência, nós vemos e veremos agora, vimos a universalidade da graça, que se estende às pessoas de todas as raças e etnias, e agora vamos ver a história da graça. É aí que está o miolo do sermão. o miolo do sermão apostólico está aqui, nesses versículos 37 a 43. É aí que nós vamos extrair as lições do nosso discurso. Quando eu for pregar para alguém, eu não devo ficar perdendo meu tempo discutindo coisas secundárias. Então, vou ficar debatendo teoria da evolução e da criação. É legal, mas ninguém é salvo por ser criacionista. Ninguém é salvo porque crê que Deus fez o céu e a terra. Ninguém. Eu vou debater temas de esquerda e de direita e tudo mais, para combater o LGBT. Tudo bem, você pode discutir isso, tem tempo para isso, mas isso não é evangelizar. Isso é você divulgar valores cristãos, e tem que fazer isso mesmo. Mas isso não é evangelizar. Ninguém vai para o céu porque é contra o homossexualismo. Ninguém é para o céu por causa disso. Está cheio de incrédulo que é contra o homossexualismo. E vai para o inferno. Então, essas coisas são importantes? São. Elas têm seu lugar? Têm. Mas isso não é evangelizar. Quando eu debato com alguém esses assuntos polêmicos, ética sexual, criacionismo e coisas semelhantes, quando eu faço isso, eu estou expondo os meus valores, como crente que sou. E devo fazer isso. Mas eu não devo chamar isso de evangelismo. Não é. Evangelizar, dizer, eu posso parar de falar sobre isso um pouco? Vamos deixar lá essas questões de sexualidade e ideologia de gênero, essas questões ligadas a racismo, machismo, esses temas todos aí que a gente já cansou disso, não aguentamos mais isso. Vamos deixar isso um pouquinho, deixa eu falar sobre outra coisa. Eu quero falar sobre Jesus de Nazaré e a sua obra salvadora. Você pode me dar alguns minutinhos para eu falar isso para você? Mas o homem evoluiu. Ok, então joga, tá, mas eu posso falar sobre outro assunto agora? Você me dá 10 minutinhos? Menos até. Eu quero falar sobre um outro tema. Eu gostaria de evangelizar você. Eu gostaria de fazer isso. Você só me ouve. Me ouça por alguns minutinhos. E eu vou então falar o conteúdo de Atos 10, 37 a 43. Vou falar isso. Depois que eu acabar, aí a gente volta a brigar. E criação, e evolução, e de briga, se você quiser de briga. Mas eu quero agora evangelizar você. Então, isso aqui que está aqui, isso aqui é evangelizar. Vamos então olhar aí a história da graça salvadora de Deus, que é o miolo aí. Eu vou ler aqui o texto, aí nós vamos fazer as divisões. Fala assim: vós conheceis, Pedro falando aos gentios, vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus, em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia, e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo, e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Aqui é o evangelho. Aí sim, aqui é o evangelho. Então nós vamos olhar isso aqui agora aí. Veja aí então a história da graça de Deus. Eu fiz assim. Eu dividi aqui também essa história, apresentando a forma como Jesus é visto aqui. Qual é o personagem central da história da graça? Qual é o nome dele? Qual é o nome do personagem central na história da graça salvadora de Deus? Qual é o nome dele? Jesus de Nazaré, como Pedro chama aqui. Jesus de Nazaré. Então, eu olhei aqui, olhando para o sermão, eu detectei aqui a forma como Jesus é apresentado. Como ele é apresentado. Então é isso que interessa para nós. Eu vou apresentar Jesus para as pessoas. Como ele é apresentado aqui? Olha, começa assim os versículos 37 e 38. Esses dois versículos mostram quem é esse personagem. Em primeiro lugar, Jesus de Nazaré é o ungido. É assim que começa o sermão. Jesus de Nazaré é o ungido. Qual é a palavra hebraica para ungido? Quem sabe? Messias. Messias. Qual é a palavra grega para ungido? Qual? Cristo. Cristo, Christos, né, no grego. Então, Cristo e Messias são palavras que significam, respectivamente em hebraico e grego, que significam ungido. Então, a primeira coisa que Pedro faz, é interessante notar, ele diz, olha, Jesus de Nazaré é o Cristo, é o Messias, é o ungido. E ele vai fazer algo que ele não fez em outros sermões anteriores. Ele vai falar sobre o ministério terreno de Jesus de Nazaré. Agora, por que ele vai falar sobre o ministério terreno de Jesus de Nazaré? Ele vai resumir o evangelho de Mateus e de Marcos, por exemplo. Ele vai resumir. Ele faz um resuminho do evangelho de Mateus e de Marcos. Olha só como ele fala. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia. Note, o que aconteceu na Judeia, no ministério de Jesus, foi algo divulgado por todo canto. Já tinha chegado em Cesareia, certamente. Isso é óbvio que já havia chegado. E os ouvintes de Pedro, naquele momento, já tinham ouvido falar de Jesus, de João Batista e de tudo que Jesus tinha feito. Aliás, até mais longe, quer ver? Dá uma olhadinha no capítulo 26. Olha o capítulo 26 e veja o versículo 26. 26. Atos 26, versículo 26. É Paulo falando com o rei Agripa. O rei Agripa reinava do outro lado do Jordão, na região norte da região além do Jordão. Ok? Lá era o reinado de Agripa. As outras partes da Palestina na época ficavam debaixo do controle do governador romano. Mas um rei judeu, ou semi-judeu, alguma coisa assim, governava como chamava? Era uma tetrarquia. Ele governava uma região, ele tinha uma tetrarquia. Ele governava uma região ampla do lado de lá do Jordão. Ele era rei de lá. Era mais longe, mais ao norte, e ele governava aquela região lá. Era uma região helenizada, não era uma região em que predominava o judaísmo, nada. Era mais afastado, não tinha muito contato com Israel. E o rei Agripa governava essa região. Agora veja o que Paulo fala para ele, 26. Quem quiser ler, pode ler. Quem vai ler? Pode ler bem alto. Tem que ler alto.
Porém, é necessário que
Não. 26, só está no 27. 26.
Porque tudo isso é do conhecimento do que
Olha aí. Paulo está dizendo para o rei Agripa, que era um governante do lado de lá do Jordão, onde Jesus não tinha ido, não tinha pregado, ele fala, olha, essas coisas eu tenho certeza que o senhor já ouviu falar sobre elas, porque elas não aconteceram em qualquer canto aí do mundo, não. Todo mundo sabe o que aconteceu. Então, Pedro diz isso. E aí, ao dizer isso, ele começa a resumir os evangelhos. Veja aí o que ele diz, ele fala no versículo 38... É o 38 que ele fala, como Deus ungiu, bom, começa no 37, né? Tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, é o comecinho dos evangelhos. Os evangelhos falam do ministério de João Batista. E aí prossegue no 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, é aqui que ele é ungido, o Cristo, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aqui está o resuminho dos evangelhos. Pedro faz esse resuminho. Agora, por que ele enfatiza o ministério terreno de Jesus? Ele fala que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Isso aí vem logo depois da pregação de João Batista. Que episódio é esse em que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo? Que episódio é esse? O batismo, que está em Lucas 3, 21 e 22. A Bíblia fala que durante o batismo, o que aconteceu? O Espírito Santo assumiu uma forma corpórea, como se fosse uma pomba, né? E veio sobre ele. Isso aí era um sinal do quê? Da unção do alto. Da unção do Espírito Santo sobre ele. E o que significa isso? Ah, ele saiu rodopiando. Não, não, não. Significa que ele é o ungido. Significa que ele é o Cristo. Olha, e além disso, além dessa evidência física, visível, palpável, corpórea, foi uma voz ouvida do céu. E a voz disse: este é o meu filho amado. Nele eu tenho prazer. Ou seja, olha, esse é o filho que eu enviaria ao mundo. Esse é o filho de que eu falo nos salmos. Esse é o Messias. E vejo uma unção do Espírito Santo vindo sobre ele. Então Pedro fala sobre isso. Olha, Jesus é o ungido. Ele fala que ele ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, investindo nessa função messiânica para cumprir esse papel messiânico. Não é que ele virou Deus na hora, não é isso? Não é isso. Longe disso. Jesus sempre foi o Messias prometido. Jesus sempre foi divino, sempre. Mas naquele instante histórico, ele foi no seu ministério terreno investido nas funções messiânicas. Naquele momento, ele foi investido nas funções messiânicas pelo próprio Espírito Santo. Ele foi ungido. Antigamente, para você exercer uma função em Israel, você tinha que ser ungido. Para você ser sacerdote, tinha que fazer? Tinha que ser ungido. Para você ser rei, o que tinha que fazer? Tinha que ser ungido. Para ser profeta, o que tinha que fazer? Tinha que ser ungido. Para exercer uma função, tinha que ser ungido. Para ser o Messias, o ungido com um maiúsculo, tinha que passar também por isso. E Deus fez isso. Deus ungiu Jesus de Nazaré. Ele investiu na prática, na história, na sua história de vida, de humilhação aqui nesse mundo. Ele ungiu naquele momento. Olha, agora você vai realizar as funções messiânicas. Você já é o Messias, você é o Filho de Deus, você é Deus homem, mas a partir de agora você está investido na função. Você vai realizar as funções messiânicas. E note bem, essas funções messiânicas envolviam o quê? Simples. Veja Isaías 61, 1 e 2. Dá uma olhadinha lá. Isaías 61, 1 e 2. O que o Messias faria? Isaías 61, 1 e 2. Tem aí uma alusão à unção e uma alusão ao seu ministério terreno. Quem vai ler? Bem alto. Isaías 61, 1 e 2. Alguém vai ler? Quem quer ler? Quem? Bem alto, tira a máscara para ler. Bem alto, por favor. Para sair na gravação aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim. O que é isso? O que é isso? Unção. Ou seja, o Espírito do Senhor, ele me investiu numa função. O Espírito do Senhor me ungiu, me colocou numa função. Unção é isso. Unção é, investir a pessoa oficialmente numa tarefa sagrada. Unção não é dançar, pular, gritar, berrar, cair, cantar, nada. Meu Deus, eu vou morrer dizendo isso. Porque o diabo enganou os crentes. Para transformar o culto num circo, numa palhaçada, o diabo inventou a unção. Unção da risada, unção da dança. Isso não existe. São doutrinas de demônios que foram inventadas para ridicularizar o povo de Deus, o evangelho, a palavra, e transformar o culto num hospício, num circo onde o nome de Deus é blasfemado, onde o Espírito Santo é ridicularizado. Não acreditem nessas coisas. Então veja, o texto fala: o Espírito do Senhor está sobre mim. É a unção. Ele me capacitou. Ele me colocou numa tarefa. Continue aí e veja o que ele ia fazer.
Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres.
O que o Messias ia fazer? O que o Messias ia fazer? Pregar boas novas aos pobres. Continua lá.
Enviou-me a curar os quebrantados de coração.
Continua.
A proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados.
Libertação, ia pregar libertação aos cativos e aos algemados. Quem mais?
A apregoar o ano aceitável do Senhor.
A apregoar o ano aceitável do Senhor.
O dia da vingança do nosso Deus.
O dia da vingança do nosso Deus. Pregar tudo isso. O Messias é um pregador. Tem mais alguma coisa?
A consolar todos os que choram.
Consolar os que choram. O Messias iria consolar os que choram. O que mais?
E a força
dos
que choram
em Sião,
uma coroa de
10. Você leu até o versículo. Oi? Está no 3 já, né? Aí já fala do Messias quando ele vier a segunda vez. Então notem, essas obras todas eram obras messiânicas. Pregar, curar, consolar, libertar, estas eram as obras messiânicas. Por causa disso, então, Pedro focalizou as coisas que Jesus fez. É por isso que no versículo 38, voltando lá no livro de Atos, ele fala: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Por que Pedro disse isso? Para dizer, olha, a prova de que ele é ungido é o trabalho que ele realizou. O trabalho que ele realizou é um trabalho que mostra que ele cumpriu Isaías 61. Então ele faz o quê? Ele fala assim, olha, eu quero apresentar para vocês Jesus de Nazaré. Primeiro fato sobre ele: ele é ungido. Como nós sabemos? Nós sabemos porque ele foi ungido por Deus no batismo, conforme é relatado nos evangelhos. O Espírito veio sobre ele e ele fez as obras do Messias mencionadas em Isaías. Ele fez tudo isso. Ele andou por toda parte fazendo bem, livrando os oprimidos, curando as pessoas e anunciando o reino. Essas coisas mostram que de fato ele era o ungido. Se vocês olharem, é interessante notar algo que Jesus fez. Veja Lucas 4. Lucas 4, 17 a 19. Dá uma olhadinha lá em Lucas 4, 17 a 19. Olha o que Jesus fez aí. Lucas 4, 17 a 19. Alguém quer ler? Quem vai ler? Então lê bem alto, Brenner. Bem alto. Lucas 10. Não, Lucas 4. É, Lucas 4, 17, 18 e 19.
E ali foi entregue o livro do profeta Isaías.
Olha lá. Olha o que está acontecendo. Jesus está numa sinagoga. E aí deram para ele o livro do profeta Isaías para ele ler. Ele pegou o livro e abriu. E o que ele leu? Vai lá.
E tendo aberto o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me uniu para pregar o Evangelho aos pobres, e ele enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para pregar o ano aceitável do Senhor.
Olha aí. O que Jesus fez? Ele leu esse texto, mostrando o quê?
que ele era o cumprimento de Isaías 61. Ele pegou o texto, abriu e leu. Pessoal, o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu sou essa pessoa aqui. Eu sou ungido de Isaías. Então, como Pedro começa o seu evangelismo? Ele começa dizendo, olha, o ministério terreno de Jesus não era só alguém fazendo bem. Isso aí, a Madre Teresa era assim. Não era alguém ajudando o pobre. Isso aí, agora no final do ano, que tem gente dando cesta básica, isso é má. Não era isso. O ministério terreno dele não era apenas a expressão de mais uma pessoa amorosa. Não era isso. O ministério terreno de Jesus era mais uma prova de que ele era o ungido, o Messias. Não, você não deve confundir os atos de bondade de Jesus, suas curas, seus milagres, suas obras de amor pelas pessoas, suas palavras ali de acolhimento. Você não deve confundir isso com os atos de uma pessoa qualquer. Olha que bonito, Jesus fez essas coisas, temos que imitá-lo, é verdade. Temos que imitá-lo, isso é bonito e tudo mais, mas não é só isso. Esses atos todos mostram uma identidade. Que identidade? Jesus é o cumprimento de Isaías 61. Ele é o Messias. Como eu sei que ele é o Messias? O Espírito Santo veio sobre ele e ele realizou essas obras. Então, eu posso começar a evangelizar falando isso? Posso ou não posso? Posso. Posso. Geralmente as pessoas admiram Jesus, não admiram? Geralmente elas falam assim, não. Ah, Jesus, nossa, quem vai falar mal de Jesus? Jesus era muito bom. Não houve nenhum homem tão bom como ele. Aí você pode dizer assim, sabe por que ele era bom? E sabe por que ele fez o que ele fez? Sabe por quê? Há várias razões. Ele é o Filho de Deus, tudo mais, justo, santo. Mas existe mais uma razão que eu quero te falar. Ele fez aquelas coisas que ele fez porque ele é ungido. Como assim? Ele é ungido de Isaías 61. Por isso ele fez aquelas coisas. Ele poderia vir e simplesmente morrer, sem ficar 3 anos realizando seu ministério. Poderia vir, ficar aqui apenas algum tempo e já morrer pelos pecados, mas não. Ele realizou todas essas obras. Para quê? Para mostrar que ele era o Messias. Então eu posso começar o evangelismo fazendo isso? Posso. Eu chego para a pessoa e digo, olha, de fato, Jesus era muito bom. Agora, sabe por que ele era bom? E fazia essas coisas todas? E curava pessoas? E ensinava? E proclamava a verdade? Sabe por que ele fazia isso? Não é que ele era um revolucionário, como vocês falam. Não é que ele era um Che Guevara do século I. Não é isso. Não é que ele era um revolucionário. Não é nada disso. Ele fazia isso, e há um motivo específico que ninguém nunca menciona. Ele fazia isso porque ele era o Messias. E o Messias, de acordo com os profetas, faria isso. Ele provou, fazendo isso, que ele era o Messias prometido. Por isso ele curava pessoas, anunciava libertação, dava vista aos cegos, fazia os aleijados andar, ressuscitava mortos, trazia conforto e consolo, pregava de tal forma que aliviava a dor das pessoas e a sede das pessoas, porque ele era o Messias, e o Messias faria isso. Você crê que Jesus é o Messias? Ou você crê que ele é mais um apenas que veio e causou algum impacto social? O que você crê? Você crê que ele é o Messias? Ou você crê que ele é apenas um reacionário? Como tantos por aí. O que você crê? Não, veja bem, eu acho não. Isso faz toda a diferença. Estou evangelizando você. Você crê que ele é o Messias? O ungido de Deus? O Filho de Deus enviado ao mundo? Você crê? Essas obras que você admira, que você não pode negar, tanto que você as admira, essas obras são provas de que ele era o Messias. Você crê que ele é o Messias ou não? A sua própria boca admira essas obras. Você crê que essas obras são evidência de que ele é o Messias ou não? Ah, não, veja bem, eu acho que ele era um homem. Ok. Mas você está sendo evangelizado. Você está sendo evangelizado com o sermão de Pedro, com o sermão apostólico. Eu estou apresentando a você, Jesus, o Messias. Não apenas um reacionário ou um homem que fazia boas ações sociais. Então é importante esse lado. Pedro então faz isso, e ele apresenta Jesus como o ungido. A palavra aparece aqui, né? Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, e Jesus fez isto, isto, isto e isto, provando que era o Messias. Ok, tudo bem então? Entenderam isso? Eu tenho então que, na minha evangelização, uma das coisas que eu posso dizer é o quê? Que Jesus é o ungido, o Messias. Pedro falou sobre o ministério de Jesus aos judeus? Falou? Não falou, né? Para os judeus ele não falou, essa parte ele não falou. Já para os gentios aqui ele fala. Em Atos 2 ele não fala sobre o ministério terreno de Jesus, curando, realizando coisas, não fala isso. Ele vai direto já na obra de sacrifício. Ok? Bom, vamos então ver o que mais. Então, aprendemos esse pedacinho da identidade de Jesus. Jesus é o ungido. Isso é mostrado em Lucas 3, no batismo de Jesus, versículos 21 a 22. Isso é mostrado em Lucas 4, quando ele lê o rolo de Isaías e atribui a si mesmo a profecia do capítulo 61 de Isaías, versículos 1 e 2. E aí, Pedro prossegue. Ele mostrou que Jesus é o ungido. E agora vem o 39. Quem é Jesus no versículo 39? Fala assim: e nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. Quem mais Jesus é? Quem mais Jesus é? O que diz aí? Ele é quem? Ah, tem várias palavras que podemos usar, né? Oi? Ele é aquele que foi sacrificado, né? Ele é o crucificado. Uma coisa é certa, não importa a palavra que você vai usar, mas nesse ponto você tem que falar sobre a cruz. Onde está a cruz desse versículo aqui? Madeiro. O que é madeiro? É a cruz, né? Não era uma placa de madeira, era a cruz. Ele foi pregado numa cruz. Então não importa o que aconteça, como caminha a conversa, se você vai evangelizar alguém com o evangelho apostólico, você tem que falar da cruz. Isso é, desculpe a redundância, né? A cruz é crucial. A cruz é crucial. Note, eu coloquei assim, ó: Jesus é o rejeitado. Eu coloquei essa palavra. Mas você pode colocar: Jesus é o crucificado, Jesus é o sacrificado. Mas isso tudo tem que se encaixar na história da cruz. Eu tenho que dizer: ele morreu, ele foi morto, ele foi pendurado numa cruz. Esse é o coração do evangelho. Eu não posso evangelizar dizendo: olha, você tem que ser pessoas, né, boazinhas, não faça o que é errado, né, procure ser alguém melhor. Isso não é evangelizar. Isso é dar conselhos que até bêbado dá. Até bêbado dá conselho assim, não dá? Já receberam conselho de bêbado? Eu já. Eu já recebi conselho de bêbado. Já teve bêbado que me aconselhou. Ó, considero, você, e falou um monte de coisa bonita para mim. Eu fiquei até impressionado. Nossa, que bêbado legal, né? E me aconselhou e me orientou. E, ó, uma bênção. Bêbado foi uma bênção. Né? Estava com a unção de Pirassununga. Né? Pirassununga, né? Unção Pirassununga. Em cima dele, e deu conselhos excelentes para mim. Né? Mas isso aí não significa nada em termos de evangelho. Nada. O evangelho fala da cruz. Eu tenho que dizer: olha, esse Messias foi crucificado. Ele foi crucificado. Aqui Pedro, é interessante, Pedro, ele usa essa expressão pendurando num madeiro, é a segunda vez que ele usa essa expressão. E outra coisa interessante é que ele sempre, é curioso isso, né? É até meio forte isso nos discursos de Pedro. Ele sempre culpa os habitantes de Jerusalém, sempre. Sempre ele joga a culpa nos habitantes de Jerusalém, sempre. Por que ele faz isso? Ele sempre fala: vocês, habitantes de Jerusalém, vocês o mataram. Vocês escolheram o homicida. Vocês. Vocês rejeitaram. Ele estava aqui com vocês. E vocês o rejeitaram. E vocês o mataram. Vocês o crucificaram pela mão de iníquos. Mas vocês o mataram. Por que Pedro julga, condena tanto e ataca tanto os judeus? Oi? Para confirmar que ele foi rejeitado pelos seus. Deixa claro isso. O próprio povo veio para o que era seu. E os seus não o receberam. Enfatizar isso. E outra coisa importante: validar a oferta do evangelho aos gentios. Quem rejeitou o Messias? Quem rejeitou o próprio rei? Os judeus. Ok, eu estou pregando aos gentios agora porque os judeus rejeitaram. Os habitantes de Jerusalém o rejeitaram. Então é importante esse aspecto. Falar sobre a cruz de Cristo. Olha, esse Messias que veio, foi ungido pelo Espírito Santo, realizou esse ministério, cumprindo a profecia de Isaías e outras, e muitas outras profecias. Esse Messias foi rejeitado e morto. Dizer isso para a pessoa, falar sobre a crucificação. Sem isso, não há evangelho. Paulo fala o quê? Nós pregamos a Cristo e este crucificado. O que é loucura para os gentios e escândalo para os judeus. Os judeus pedem sinais, os gregos pedem sabedoria, nós, porém, pregamos a Cristo e este crucificado. É o foco do evangelho. É interessante, até hoje é assim. Gentios pedindo sabedoria, judeus pedindo sinais. O povo só quer isso. O povo quer milagre ou espetáculos intelectuais. Ou o povo quer argumentação filosófica, ou o povo quer espetáculos. É isso. Paulo falou o quê? Eu não anuncio nenhuma coisa nem outra. Eu prego a Cristo e este crucificado. O foco da minha pregação é Cristo crucificado. Os judeus se escandalizam, os gentios acham loucura, mas eu pouco me importo. Eu prego Cristo crucificado e ponto final. Vocês querem sabedoria? Vão lá discutir as bobagens de vocês. Vocês querem espetáculos? Vão lá atrás dos círculos de vocês. Eu prego Cristo crucificado. É esse que eu prego. Mesmo com a rejeição de todos, eu prego a Ele crucificado. Esse é o foco, o centro, o coração do meu evangelho. É Cristo na cruz. É importante isso. Eu não posso evangelizar sem mencionar isso. Eu lembro que eu era, quando eu era pai de criancinhas pequenas, né? Minhas filhas eram pequenininhas. Elas ganhavam muita coisa, muito material infantil. Muito material infantil. E nesse material infantil tinha lá evangelismo de crianças. Gente, eu ouvia aquilo, tinha fita cassete, de vídeo cassete, né? DVDs, aquelas coisas que existiam, né, antigamente, né? Tinha isso aí. E, gente, não falava nada, absolutamente nada, da cruz de Cristo para as crianças. Nada. Jesus é bonzinho, Jesus é, né, é ali, a historinha do bom pastor, da ovelhinha, e Jesus ali no bercinho, só isso. Nada sobre a cruz, nada. Ah, vamos poupar as crianças de uma mensagem sangrenta, né? Aprender a serem sodomitas e prostitutas, eles podem. Isso eles têm estrutura. Para aprender sobre sexualidade podre, isso eles têm estrutura. Para serem sodomitas e prostitutas, isso eles têm preparo completo para isso. Mas ouvir falar da cruz, eles não aguentam. É muito forte. Nós dávamos aqui na igreja a Bíblia do bebê. Chamava Bíblia do bebê. Quando olhamos com mais atenção, percebemos que a Bíblia do bebê contava as histórias todas e não falava sobre a cruz. Aí o pastor Isaac mudou. Ou não, pegar uma Bíblia que fala sobre a cruz. Agora mudamos, não é mais a Bíblia do bebê, agora é. Tem outro nome a Bíblia. Como é que chama a Bíblia agora? Esqueci o nome da Bíblia. A Bíblia diferente, mais bonita, maior, e que fala sobre a cruz. Porque as crianças estavam sendo poupadas de uma mensagem muito violenta, que é a cruz. Então, gente, nada disso. Nada disso. Nós temos que explicar para as crianças e para todo mundo que vamos evangelizar, temos que falar sobre a cruz de Jesus. Eu lembro que a Isabela era pequenininha e ela fez um cortinho no dedo. E ela chegou para mim e falou assim: pai, pai, meu sangue vai ser derramado. Ela falou. Aí eu... Ela está aprendendo sobre a cruz. Olha a linguagem dela. Olha a linguagem dela. Pai, meu sangue vai ser derramado. Onde ela ouviu isso? Evangelho. Evangelho. O sangue dela foi derramado um pouquinho, né? Mas a linguagem que ela usou revelava que ela estava sendo evangelizada. E é assim mesmo, tem que ser assim. Brenner, pode falar.
Nesse versículo também é 39, pode dizer que também Jesus era maldito.
Ah, é porque Gálatas fala, né? É, assim, aqui não tem nenhum sinal disso, né? Porque o Brenner está perguntando assim, olha, aqui nesse versículo, dá para dizer que Pedro está afirmando que Jesus se fez maldição em nosso lugar? Olha, esse versículo aqui não faz a ponte, não faz. O versículo não faz a ponte. Mas quando você estiver conversando com a pessoa, você pode falar sobre isso. Você pode falar assim: você sabe o que significava ser pendurado num madeiro? Significava ser o maldito de Deus. Aí você pode fazer isso. Mas você não pode falar que esse versículo está afirmando isso. Esse versículo dá espaço para você chegar a essas coisas. Olha, ele foi pendurado num madeiro. E aí prossegue. Mas você pode parar e falar assim: olha, deixa eu fazer uma observação aqui. Quando a Bíblia fala que ele foi pendurado num madeiro, isso tinha certos significados que Pedro não menciona aqui. Como eram prosélitos judeus que estavam ouvindo a mensagem, talvez eles já soubessem, não precisava explicar. Cornélio era um prosélito judeu, conhecia tudo. Quando Pedro falou pendurar no madeiro, Cornélio certamente sabia o que significava. Mas os nossos ouvintes não. Nossos ouvintes gentios não são prosélitos judeus. Então talvez você possa dizer: olha, eu tenho que explicar o que significa ser pregado numa cruz. Significa que ele se fez maldição no nosso lugar. Ele se fez maldito no nosso lugar. Ele não tinha pecado, mas ele se fez maldito como se tivesse, para morrer em meu lugar. O salário do pecado é a morte. Eu tinha que ser pregado no madeiro, mas ele foi pregado em meu lugar. Ele sofreu as consequências da minha culpa. Então aí, isso tudo está ligado a esse ponto, a cruz. Qual é o significado da cruz? A cruz significa que Cristo morreu a minha morte. Ok? Então temos que falar disso. Então o que nós temos aqui até agora? Jesus é o ressurreto e Jesus é... Não, pô, bati o olho aqui e falei. Jesus é ungido, depois que vem, né? Jesus é o rejeitado... Agora sim que vem, Jesus é o ressurreto. Agora vem esse, que é o versículo 40 e 41. Agora vem essa parte que eu falei agora. Versículo 40. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. Aí no versículo 40 e 41, quem é Jesus? Jesus é o ressurreto. Dá para falar do Evangelho sem falar da ressurreição? Dá? Não. Não dá. Não dá. Para falar do Evangelho, aqui Pedro mostra. Ele apresenta Jesus como o ungido, depois Jesus como o rejeitado ou crucificado, e agora Jesus como o ressurreto. Ele vai continuar, tem mais coisa aqui. Eu coloquei mais 1, 2, 3, 4 itens na identidade de Jesus aqui. espírito, mas aqui esses dois, rejeitado e ressurreto, é o coração. É interessante, eu estava vendo a entrevista de um padre, esses padres famosos, eu não me lembro se era o padre Marcelo, ou tem um padre que é sertanejo, não tem? Ele é sertanejo, foi abatido em um chapelão, tá lá, não é? Tem umas coisas bizarras hoje em dia, a gente nem entende nada, a gente fala, meu Deus, é um hospício, né? Um circo. Não tem mais adjetivos, né? Mas eu pego o dicionário, tento procurar adjetivos, eu não encontro mais. Tem que inventar um novo vocabulário para tentar expressar um pouco o caos que virou isso aí. Mas é interessante, porque perguntaram, ah, então, e como é que você está e tal? E o que você tem feito? Não, então, nós temos viajado muito, eu e a minha equipe, porque fazia shows, eu acho, não sei, e evangelizando aí o Brasil inteiro. Evangelizando? Aí você ouve a mensagem desses padres. Os padres são showmen. Evangelizando? Você vê aqueles padres cantando, fazendo gestinho de galinha, não tem? Não tem uma música de galinha que eles cantam? Não tem? Qual que é a mesma música? Você sabe, pastor Tom?
Não.
Tem as músicas de galinha, de pintinho? Não tem umas coisas que eles dançam, faz dança aquele pintinho, e aqueles padres todos ali com aquelas batinas dançando e tal, e ali a multidão gritando e tal, aquela... Você está evangelizando com a música da galinha, com a dança do pintinho? Como? Você deve ter estudado muito no seminário para aprender o conteúdo do evangelho. É isso, evangelho? É divertir os bodes com bobagens? É jogar palha para os porcos? Para que eles se divirtam com isso? Isso é evangelho? Você nunca menciona. Você nunca menciona a morte de Cristo. Você nunca menciona o Calvário. Você nunca, nunca saiu da sua boca. Nunca saiu da sua boca. Uma só palavra sobre o sangue vertido na cruz. Nunca você falou sobre isso. Jamais. Você nunca falou sobre os pecados perdoados, sobre a substituição do Cordeiro de Deus que morreu, que padeceu lá no Gólgota. Você nunca falou disso. E você fala que você está evangelizando o Brasil? Você é um bufão. Você é um bufão divertindo pessoas perversas. É isso que você é. Não macule o santo nome do Evangelho associando com a sua pregação. Porque a sua pregação não tem nada de Evangelho. Você não anuncia o Evangelho apostólico. Você anuncia bobagens criadas aí pela sua cabeça sob a inspiração do seu mestre, que é o diabo. É isso que você faz. E não só você, padre católico. Pastores evangélicos fazem a mesma coisa, ou pior, ou muito pior. Cantores gospel, estou pregando evangelho. Estão nada. Vocês estão explorando o povo, arrancando dinheiro do povo com suas músicas blasfemas e sujas, e com seu comportamento podre, porque todos nós conhecemos o comportamento de vocês fora dos palcos. É isso que vocês estão fazendo. Vocês estão pregando o evangelho. O que é evangelho? O evangelho é uma mensagem específica. Essa mensagem, olhando aqui, nós aprendemos, é uma mensagem que anuncia Jesus como ungido, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Esse ungido, ele foi crucificado. Esse crucificado ressuscitou. E essa foi a obra que ele realizou para a salvação dos pecadores. Isso é evangelho. O texto vai continuar mostrando Jesus de outras perspectivas e nós vamos aprender. Hoje não dá mais tempo, porque o nosso tempo acabou. Mas essa é a pregação apostólica. Quem aqui já evangelizou? Evangelizou mesmo. Não é falar, Deus é contigo, não é isso? Não é falar, o Senhor é contigo, não é isso aí? Quem evangelizou? Levanta a mão bem alto. Evangelizou mesmo. Aí sim. É isso aí. Evangelizar mesmo. Fala, Jesus é o Messias pregado na cruz do Calvário, que ressuscitou o terceiro dia pelos nossos pecados. Isso é evangelizar.